Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao episódio número 91 do Shippado, podcast oficial do Shippo. Meu nome é Guilherme Jacobs e nesta sexta-feira aqui, Thiago Romariz, o último episódio antes da gente começar a nossa série de Loki, a gente vai falar do mundo pós-apocalíptico mais fofinho que a gente já viu?
Provavelmente, viu? Provavelmente uma das séries mais fofas e carismáticas que a Netflix já lançou, eu acho. Vamos falar de Sweet Tooth, uma série da Warner Brothers / DC Comics Vertigo, que é inspirada num quadrinho do Jeff Lemire, um cara que é muito reconhecido aí pelos fãs de quadrinhos e que é produzida pelo Robert Downey Jr. Olha só você! E a gente vai falar sobre essa série que tem 6 ou 8 episódios, Jacobs. Já esqueci.
8. Sweet Tooth, então, estreia hoje na Netflix. A gente vai falar aqui, sem spoilers, é claro, do que acontece, do quanto a gente gostou ou não gostou dessa primeira temporada. Sweet Tooth é uma adaptação, Thiago, de um HQ do Jeff Lemire pra DC Comics e Vertigo, na época era Vertigo. E aí é bem engraçado porque é uma série da Netflix que começa com o logo da Warner Bros, né? Não é uma série, então, produzida pra HBO Max, na verdade é pra Netflix, é uma parceria curiosa aí acontecendo. Mas são 8 episódios dessa primeira temporada. E assim, de cara eu quero logo dizer que eu gostei, eu achei a série boa. Eu acho que ela tem alguns probleminhas, como, por exemplo, aquela vibe meio, é mais um filme de 8 horas do que uma série, e aí tem certos episódios que eu acho que são um pouquinho longos demais, ou repetem o mesmo tema, ou não avançam tanto a história, mas eventualmente as coisas eu acho que se encaixam bem legal lá. Eu acho que é uma série que quanto mais avança, melhor fica. Eu acho que quanto mais você descobre do mundo, melhor fica, porque tem vários conceitos ali que a gente já conhece, né? Ou a ideia, por exemplo, de um homem com passado sombrio sendo acompanhado por uma criança na época pós-apocalíptica. A gente viu isso em A Estrada, em The Last of Us, em tantas outras ficções pós-apocalípticos em Logan, exato. Mas eu acho que justamente quanto mais a gente avança nos específicos do mundo, que o mundo do Sweet Tooth é a Terra depois de uma doença que é conhecida como flagelo, ter destruído o planeta, basicamente, destruído a sociedade como a gente entende no evento que eles chamam de o Grande Colapso. E aí, nesse meio tempo, nasceram crianças híbridas. As mulheres que estavam grávidas pariram crianças híbridas entre animais e humanos. Então, por exemplo, o nosso protagonista, que é o Gus, ele é um menino com orelhas e chifres de cervo. Tem também um outro personagem que tem um nariz de porquinho, e assim vai. Tem que são até bem mais animais que eles dois. Não se sabe se o vírus causou essas crianças, se as crianças causaram o vírus. O que a gente sabe é que elas são caçadas por uma facção ultranacionalista lá, conhecida como os Últimos Homens, liderados pelo General Abbott, enquanto outras pessoas procuram pela cura e o Gus quer descobrir a verdade sobre seu passado, quer descobrir sobre sua mãe. Eu acho que é justamente nesses específicos que a série consegue se destacar. O que é que você achou desse mundo de Sweet Tooth?
Cara, eu gostei bastante, assim, da série. Pra ser bem sincero, eu tive ali no começo um ou outro momento de ai, putz, pra onde vai isso aqui? E tal, mas no meio da série ali, no terceiro, quarto episódio, eu já tava completamente envolvido no mundo de Sweet Tooth. E acho que ela tem uma missão muito complicada, né? Que é apresentar uma fantasia que se passa durante uma pandemia, né? Ou depois de uma pandemia, falando de um vírus letal e tudo mais, e a gente tá vivendo isso neste exato momento, né?
Pois é.
Acho que ativa muita lembrança, muita coisa ruim pra gente, principalmente quem vive no Brasil agora, né? Acho que nos Estados Unidos a situação tá um pouco diferente, mas pra mim, cara, ver aquilo ali foi ativar os tais gatilhos, né? E ainda assim a série conseguiu me manter de uma forma muito leve. Acho que por si só isso já é um grande mérito do roteiro e eu acho que isso está muito calcado no núcleo principal de personagens, nos protagonistas. Uhum. Começando ali pelo Gus, o grandão, a ursa e tudo mais. Cara, existe um equilíbrio ali de inocência e de questionamento sobre a mitologia da série, né? Pra entender o que foi o vírus, entender por que os híbridos existem e tudo mais. Que é um equilíbrio muito bem feito, sabe? Muito pautado pelo roteiro, mas principalmente pelas atuações, assim. O moleque que faz o Gus, ele é um achado, assim. Ele é um achado. Ele carrega a série. Não sei, obviamente, se ele vai, né? Nossa, vai estourar, vai virar um astro. Se ele vai ser a nova Millie Bobby Brown. Uhum. Mas o moleque acerta num nível, assim, a atuação dele, entre o fofo, o curioso, a criança que tá crescendo, sem perder a ingenuidade daquele personagem que realmente precisa disso.
É o Christian Convery que faz o Gus com 10 anos anos de idade, porque no primeiro episódio a gente vê o Gus crescendo, então tem alguns atores que interpretam ele com 4, 7 anos, assim, mas a grande temporada inteira é focada no Gus com 10 anos de idade.
Exato.
Eu concordo, eu acho que era muito fácil ficar, sei lá, prega a atuação dele ou o personagem, sabe? Meio besta mesmo, acho que essa palavra.
É.
Mas eu acho que ele não cai nisso, não. Eu acho que ele é super carismático, assim. Na real, Thiago, eu vou te dizer, a série também ativou vários gatilhos pra mim. Tem um certo momento que a gente tem flashbacks ali pro começo da pandemia,
uhum,
do flagelo, e aí tem um personagem que tira a máscara e ele tosse na cara do outro, ele tá nem aí pra nada, e eu fiquei, meu pai amado, parece que eu tô vendo pessoas que ajudaram aí a facilitar a pandemia aqui no Brasil, por exemplo. Mas eu acho que é justamente a insistência da série, através dos seus personagens especialmente, de encontrar esperança, sabe? De encontrar ali uma positividade, talvez uma nova terra começando através dos híbridos, que torna, sei lá, digerível o que tá acontecendo. Eu não sei você, mas eu cansei assim um pouco de ver esse tipo de produção na pandemia, porque era muito o que eu já via nas notícias todo dia, mas eu acho que a série tem um coração tão grande que você vai, como você falou, é mais um clima de fantasia do que um clima pós-apocalíptico.
Exato. Engraçado, você falou do negócio dos episódios que parece um grande filme, né? Eu não tive essa sensação assim, até porque eles tentam, pra mim, como eles tentam separar alguns episódios por arco de alguns personagens, e eles sempre tentam deixar um gancho no final, né? É curioso, eu não tive essa sensação de um filme só, como eu já tive em várias outras séries. Aqui eu realmente senti que eu tava vendo uma parada seriada e que eles ainda vão desenvolver muito. O meu ponto negativo, assim, pra série, que não chegou a me incomodar na jornada, mas que foi um problema pra mim, foi a parte antagonista da série. Eu acho que faltou algum tipo de... Enquanto o protagonismo em si, todo o núcleo do Gus é muito bem feito, e mesmo as pequenas ameaças que existem ali na jornada dele sejam pequenas e quase não existem, assim, ela traz algum tipo de tensão. Porém, no escopo maior da série, da mitologia, eu acho que faltou um pouco desse antagonismo, seja do vírus ou seja do General Abbott que aparece depois. O General Abbott, cara, me incomodou muito, assim. É obviamente um personagem jogado ali pra ser o clichê do clichê do clichê, né? Do tipo, o visual dele me incomodou muito. Achei muito ruim, assim, porque eu tô vendo ali, sei lá, o vilão do Sonic.
Nossa, é real.
Junto com um monte de outros vilões. E nem é uma paródia, ele tá se levando a sério, sabe?
Uhum.
Então, me incomodou muito, e eu acho que aí é onde, pra mim, a série tem um calo. É o problema de você não ter um antagonista, já que você existe num mundo apocalíptico daquele jeito. E aí não é um antagonista de ter um vilão, é de você ter uma ameaça, sabe? Do tipo, de você conseguir entender como é que vai ser a jornada ali dentro. Só que a série, basicamente, separa isso em núcleos muito distantes, até geograficamente, né? Então tá muito distante um do outro, eu acho que isso numa segunda temporada vai ser mais explorado. Enquanto eu vi os personagens do Gus, todos eles serem muito bem desenvolvidos, nem eu sequer me incomodei com a narração em off, que muitas vezes eu me incomodo.
Eu achei ela um pouco óbvia às vezes, sabe? Eu não sei quantas vezes...
Ela é meio... É aquele contador de história de fantasia, às vezes, um pouco exagerado, né?
É só porque tem altas vezes que ele quer terminar com uma lição...
Uma lição de moral, é.
E aí, às vezes, a lição é meio que a mesma coisa, sabe? Às vezes você descobre a verdade lhe machuca. Mas aí isso vai revelar pra você quem você é. Aí depois, às vezes, você perde uma coisa, mas isso revela pra você sua natureza. É um pouquinho cansativo essa parte. E sobre o antagonista, eu vou concordar com você e ainda dizer que, tipo, a série tem vários elementos super conhecidos de ficção pós-apocalíptica. Esse é um deles, né? A questão de uma milícia, de um general insensível que caça as pessoas, cheio de preconceito e tudo mais. Não que isso não possa ser feito bem, mas é que eu acho que não tem nada que destaque isso do resto. Enquanto outras coisas, como, por exemplo, a relação entre o Gus e o Grandão, beleza, ainda é um... Como é que eu posso dizer? Ainda é um conceito que a gente tá muito familiarizado. Mas eu acho que pelos dois personagens serem cativantes, a gente ainda gosta disso. Onde, pra mim, a série talvez seja mais assim... O ambiente onde eles estavam mais me intrigava foi justamente o de uma comunidade ali de sobreviventes do vírus, né? Onde a gente encontra um médico que é o Dr. Aditya Singh, um personagem que era médico durante a pandemia e ele meio que abandonou a medicina por conta das quantidades de morte que ele viu durante o grande colapso. E aí ele e a esposa dele, o personagem interpretado pelo Adil Akhtar, e a esposa, que é a Honey, é pela Aliza Velani, eles moram nessa espécie de bairro trancado, fechado, onde onde não tem o vírus dentro, mas aí começa a aparecer talvez um caso aqui, talvez um caso ali. E pra mim, ver o negócio dele, assim, lidando com a esposa e lidando com o seu surgimento em casos e com o passado dele de medicina, foi um dos pontos mais legais. Eu acho que o ator é muito bom, o trabalho daquele núcleo ali é um dos melhores. Eu acho que eles não enrolam muito, não fogem de muito.
De novo, eu gosto da atuação do Dr. Singh lá, acho legal, e tem ali um quê de comédia meio constrangedora e ameaçadora em alguns momentos. Então, cara, tem muitas coisas interessantes nessa série, e que ela consegue, mesmo te passando um senso meio de você se incomodar, às vezes, né, com algumas coisas, do tipo, do vírus, da intolerância das pessoas em relação àquilo, de você ter desumanidade nas coisas. Existe uma carga carismática no Gus ali, na parte dos híbridos e tudo mais, que é impressionante. Eu realmente fiquei muito, muito feliz vendo isso. E toda vez que ia pra algum outro núcleo, eu queria que voltasse pro Gus, pra eu saber mais sobre como ele ia se desenvolver. E tô super curioso pra ver como é que vai ser a segunda temporada disso aqui, né? Fazendo algumas comparações rápidas aqui com a HQ, a série não tem o peso sombrio e questionador, às vezes, digamos assim, que tem na HQ. A HQ é muito mais pessimista, digamos assim, sabe?
Só olha o desenho da HQ que você vai perceber.
Exatamente. Então, a Netflix transformou Sweet Tooth em uma nova série juvenil, assim, sabe? De fantasia juvenil. Isso não é um demérito, né? Tipo, eu acho que é um mundo onde ela coloca ali que vai poder atrair crianças e vai poder atrair adultos também. E, cara, eu escrevi a coluna pro Yahoo falando sobre a série, e ela, e muitas vezes me lembrou aquele companheirismo e aquela aventura ingênua de filmes dos anos 80, tipo um Goonies da vida ou algo assim, porque tem um quê de fantasia, mas ao mesmo tempo ele é situado num mundo pós-apocalíptico mais cético desses filmes que a gente tem depois dos anos 2000, tipo um Logan da vida, quando a gente começa a perder a esperança na inocência realmente do ser humano. E é meio que uma junção dessas duas coisas assim, mas que tem o protagonismo na inocência do Gus e da mistura que existe entre ele ser um híbrido e tudo mais. Então, cara, eu gostei demais, assim, são nomes envolvidos na série que não são super famosos, né? Tipo, as pessoas que estão na frente da câmera não são super famosas. É. Então, abre um espaço pra que aqueles personagens ganhem vida além dos grandes nomes no cartaz. Então, acho que a Netflix acertou bastante aqui, cara. Tô curioso pra ver como é que vai ser a recepção da galera, porque eu tinha assistido Sombras e Ossos, né? Que foi outra série que saiu esse ano. Também é legal, gostei. Começa mal, mas ela desenvolve de um jeito interessante. Só que eu confesso que eu não assisti nenhuma série deste gênero que tenha me pegado, assim, desde Stranger Things, sabe? No caso da Netflix, né?
E o gênero sendo meio teen, né?
Tipo, mesmo fantasia, assim, sabe? Do tipo, sei lá, a gente pode colocar séries da Marvel e tal, mas mesmo séries de fantasia mais adultas, tipo The Witcher e tal, cara, eu achei Sweet Tooth muito mais bem executado, sabe? Muito melhor. Mas muito melhor mesmo. Então, acho que tem um bom potencial aqui pra essa série deslanchar aí na Netflix.
Ah, sim, eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser a reação do povo, porque no papel Sweet Tooth tem todos os ingredientes pra ser um hit, né? É pós-apocalíptico, é juvenil, tem personagens, sei lá, memoráveis e que dá pra virar cosplay, fanart pra lá e pra cá.
O Gus vai ser um cosplay, mano, em todos os lugares, quando puder ter de fato uma feira.
Até
de
porque não é difícil, né? Então eu acho que esse negócio vai ainda, eu acho que vai ter um impacto legal. E é, por exemplo, é baseado em quadrinho, sabe? Coisa assim, que eu acho que gera uma certa expectativa aí do pessoal também por trás. Enfim, eu acho que vai ser bem recebida, assim. Minha curiosidade é mais pra onde que vai, não só assim, de ter outra série, mas pra onde que vai em termos de gerar um impacto cultural. Assim. Essa é uma série que vai ser, beleza, tá ali no catálogo da Netflix, mas tá ali. Uhum. Ou se ela tem condição de virar algo meio fenômeno, algo meio como você mesmo falou, Stranger Things.
Eu não sei realmente no mundo que a gente tá hoje, e principalmente em 2021, com a quantidade de série da Marvel que vai existir, quantidade de séries e filmes que a Netflix vai ter, não existe mais aquele cenário de Stranger Things, né? Que Stranger Things era a série. Tipo, eu lembro que era Stranger Things, House of Cards, Orange is the New Black e, tipo, e uma ou outra que ia despontando. Cara, eu lembro quando eu estava no Omelete e a Netflix mandou a primeira foto de Stranger Things. Sabe como é que eles mandaram o e-mail?
Como?
Uma nova série de Winona Ryder. Você tem uma ideia como era. E era uma foto dela no sofá, né? No sofá que ficou famoso depois. E aí tinha a foto das crianças na bicicleta e tal. Naquela época, época, a Netflix não soltava uma grande série por semana, né? É. Ou enchia, por exemplo, o catálogo de doramas coreanos lá. Tipo, caraca, velho, eu não sei se a sua Netflix tá assim, mas a minha, mano, tem dorama em todo lugar. É bizarro. Tipo, eles estão despejando séries coreanas.
Atende uma, minha irmã adora, então ela vê direto isso aí.
Eu tentei assistir uma que chama O Mito de Sísifo, mas não consegui assistir até o final, assim.
Eu não tentei, não, porque francamente...
É, pra mim não dá, não. E eu achei que era meio ficção científica e tal. Tenho a ficção, mas não dá pra mim. Não é muito...
É, mas assim, a gente sabe que também a qualquer momento pode sair um hit da Netflix, porque ano passado mesmo a gente teve do nada Gambito da Rainha e Bridgerton.
Foi.
Do nada. As duas meio que, pum, explodiram e viraram fenômenos. Lupin também.
Exatamente. É aquela explosão momentânea, né? Que não é mais aquele negócio que fica muito tempo e tal. Tipo, é realmente muito rápido ali. Eu acho que vai acontecer. Mas independente de acontecer ou não, eu acho que a gente...
É uma boa série.
É, eu acho que é uma boa série. Eu acho que foi muito bem executada. Depois de ver O Legado de Júpiter, que aliás foi cancelada, né? Pela
Nossa.
Netflix. Justamente, né? Tipo...
Eu diria também.
Justamente, não. Porque, assim, lembra-se quando a Netflix tinha umas séries muito bostas e ela ia lá e renovava e continuava a renovar e tal. Agora ela não faz mais isso, né?
É.
Não rolou, não deu audiência, ela cancela. Então, eu gostei bastante de Sweet Tooth, cara. Gostei muito, não esperava que fosse tão boa.
Uhum.
Mesmo com as modificações e tudo mais, acho que foi super agradável assistir essa série aí nesses primeiros seis meses.
Agradável é uma ótima palavra pra descrever.
Exato.
8 episódios, né? Muito longa, fácil pra todo mundo assistir, eu acho tranquila. Deve conectar com o público mais jovem, até um público mais adulto também. Eu gostei bastante também, acho que é uma boa série. A minha coisa favorita da Netflix esse ano permanece Master of None, a terceira temporada. Mas eu sei que ali é um negócio que nunca vai virar hit, é super específico.
Ah, é hit, mas aí é mais nichado, né?
É nichado, total, é. De qualquer forma, bem legal, bem interessante o Sweet Tooth e vale a pena você assistir. Tem a crítica lá no shippo.com.br e tem também o texto do Thiago lá no Yahoo, na coluna dele, e você pode conferir aí mais detalhes dos nossos pensamentos e avaliações sobre Sweet Tooth. Só, então, um pequeno aviso aqui agora pra gente encerrar. Semana que vem começa Loki e o calendário do Shippado vai mudar um pouquinho. A gente ultimamente tem lançado o podcast de notícias na quarta de madrugada e o de sexta-feira, sempre falando aqui de algum dos lançamentos. A gente falou de Army of the Dead, falou de Sweet Tooth, falou de Legado de Júpiter, Invencível e tudo mais. A gente vai mudar aqui agora pra junho, a partir do dia 9. A princípio, toda quarta, provavelmente fim da tarde ou de noite, vai sair o episódio Loki, né? O episódio sai 5 da manhã no Disney Plus, a gente vai assistir cedo, gravar, e aí sai no mesmo dia ainda o episódio. E na sexta de madrugada, quando você acordar, na sexta de manhã já vai estar disponível o episódio de notícias da semana. Então, meio que vai inverter a ordem. Primeiro vem o episódio especial de algum, da produção, no caso Loki, e depois vem o episódio de notícias. Claro que, como no caminho aí a gente tem coisas como Viúva Negra e tal, podem ter episódios aí semanas onde a gente vai falar só de lançamentos, né? De Loki e do Viúva Negra, por exemplo. Talvez o final do Bad Batch, assim vai. A gente vai conversando com vocês aqui. Mas aí vocês estão cientes de como vai funcionar o Shippado. Ele permanece na quarta e sexta, mas com horários um pouco diferentes. É isso. Eu agradeço ao Thiago pela presença dele aqui. Agradeço a você que nos escutou. Lembrando que você pode seguir o Shippo em @ShippOficial nas redes sociais. Entrar no shippo.com.br e baixar o nosso aplicativo Shippo para ter tanto as principais notícias do mundo de entretenimento, quanto também receber dicas e playlists com recomendações de filmes no Netflix, no Prime Video, Telecine, HBO. Lembrando, em junho tem HBO Max chegando dia 29 e a gente vai estar cheio de coisa no Shippo sobre o HBO Max. Semana que vem, então, a gente está de volta com o nosso primeiro episódio falando de Loki. Até lá!